Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais um Livros com Rumo, programa número 716. Conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode encontrar-nos também em rumo.pt, programas disponíveis na nossa secção de podcast. Hoje damos início a uma longa conversa que se vai prolongar pela próxima semana. Uma convidada interessante e com muitos temas para trazer.
Boa noite, uma emissão também para este novo ano, 2022. Isabel Lucas, jornalista cultural, divulgadora, crítica literária, interessada por estas, mais do que interessada, como é óbvio, como todo ator e atriz que trabalham neste âmbito e na área da literatura, da cultura, devem-no fazer sempre, tal qual todos nós fazemos, como é óbvio e evidente. A conversa é o pretexto, nada mais, nada menos, mais singelo quanto isto, do ano 2021, Viagem ao País do Futuro. Mas nesta noite a conversa é Viagem ao Sonho Americano. Começamos por aí, um livro anterior, da mesma chancela editorial Companhia das Letras. Viagem a esse sonho americano, a partir de nomes que a autora jornalista escolheu, selecionou, para perceber muito do que foi e é os Estados Unidos. Claro que iremos também entrar nesse livro que passará a partir de agora como uma introdução e, mais do que isso, uma análise à literatura do Brasil, Viagem ao País do Futuro, também da Companhia das Letras. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre respeito cívico, distância física, tudo isto adornado com melhores leituras.
Isabel Lucas tem formação em comunicação social pela Universidade Nova de Lisboa. Jornalista freelancer e crítica literária, escreve regularmente no Jornal Público e em várias publicações nacionais e internacionais, sobretudo na área de cultura. É autora dos livros Viagens com Garré, Conversas com Vicente Jorge Silva, Viagem ao Sonho Americano, uma viagem literária e não só aos Estados Unidos da América, e já mais recentemente Viagem ao País do Futuro, que resulta também de uma viagem, agora pelo Brasil, partindo da sua literatura, obra editada pela Companhia das Letras.
Isabel Lucas, obrigado por aceitar o convite. Percebe-se no seu primeiro lanço de escrita, naquilo que é considerado a introdução a este livro, o mote e o pretexto para este livro, para além do gosto, conhecimento e talvez uma certa afinidade eletiva com o Brasil e com a literatura, a cultura, a política, os hábitos, tudo aquilo que é, vamos lá, o vício que está nas veias de todos os brasileiros, deste país enorme da América do Sul. Qual é realmente o grande motivo, o grande dínamo e o dinamizador que leva ou levou Isabel Lucas a escrever este livro? À escrita deste livro.
Olá, António. Olá a todos, a todas. Boa noite. Obrigada por me convidar a estar aqui. O motivo acho que foi a descoberta. É a descoberta, neste caso, várias descobertas, não só descobertas literárias, mas as descobertas que daí advêm. Ou seja, eu sou jornalista, é assim que me defino, mais ou menos, e apesar de nos últimos anos estar sobretudo a escrever na área da literatura, eu tenho e sempre tive uma grande gosto muito de reportagem, gosto de sair à descoberta, gosto de ir para a rua e tentar perceber um bocadinho melhor daquilo que se pode chamar o real, se calhar em contraponto com o outro lado, que é o lado de leitora, que é um lado muito mais isolado e muito mais solitário, muito mais fechado. Depois a leitura dá-me o apelo para a descoberta e para a viagem, neste caso. Portanto, antes de mais, foi isso, foi a tentativa de descoberta. Comecei, este livro, posso dizer que é quase um irmão, não sei se será gêmeo, acho que não é gêmeo, é um irmão que não é gêmeo do livro anterior, que foi a viagem ao sonho americano, onde em ano de eleições, um ano de eleições muito, muito que se percebia que era decisivo e complicado, eu viajei por 27 estados americanos para tentar perceber um bocadinho melhor que país era aquele que todos parecem conhecer, não é? Mas que de facto é muito mais complicado do que essa sensação inicial que se tem à América, neste caso os Estados Unidos da América. Basta ler a literatura americana para se perceber o quão complexo é, eu não vim de lá com muitas respostas, como costumo dizer, vim de lá com mais perguntas. Acontece que depois desse livro, alguns amigos brasileiros e algumas pessoas do Brasil que o leram foram-me desafiando para fazer o mesmo com a literatura brasileira. E eu não tinha a mesma relação nem com o território do Brasil, nem com a literatura do Brasil. Não tinha a mesma relação que tenho com a literatura e com o território dos Estados Unidos, aqui da América, não é? E fui sendo relutante em relação a essa proposta. Eu não queria estar a repetir uma fórmula, ainda por cima numa realidade que para mim era muito mais desconhecida e onde eu não sabia movimentar tão bem. Mas eu estava no Brasil, e conto isto na introdução, estava no Brasil, concretamente em São Paulo, quando mais uma vez houve eleições e o Bolsonaro ganhou essas eleições, e eu assisti a uma cidade completamente dividida. São Paulo parecia em estado de sítio. Era uma celebração muito violenta aquela que se estava a ver. Não era bem uma celebração, era quase quem tinha vencido as eleições estava numa espécie de vingança sobre quem tinha perdido as eleições, e tudo aquilo me perturbou bastante, e eu achei que devia, nessa altura, que era uma oportunidade que eu não poderia ver repetida, essa de procurar na literatura brasileira livros que me levassem a essas interpelações sobre o que é o Brasil, o que é a identidade brasileira, porque é que aquela divisão existe, porque é que se fazem determinadas escolhas, e foi isso que eu fiz. Portanto, foi a partir da literatura tentar conhecer outras coisas, ir a outras áreas, porque, mais uma vez, eu não gosto de ficar fechada na gaveta, se assim se pode dizer, ou ter o rótulo só de jornalista cultural ou jornalista literária. Isso sempre para mim é um bocadinho redutor, porque não se pode separar, acho que não se pode, há coisas que não se podem separar, a cultura ou a literatura não podem ser lidas ou não devem ser lidas, nem contadas, nem narradas, nem escritas, se não houver uma ligação de alguma maneira ao real, e esse é o meu lado de jornalista, acho.
Uhum. Uma, e pegando também naquilo que disse, e quem está atento a essa introdução que faz a este seu livro, esses dois momentos que foram as eleições presidenciais norte-americanas e as eleições no Brasil, também presidenciais, percebe que deixa cair, está lá, enquanto que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos para Isabel Lucas não foi uma surpresa tão grande, ou assim que lhe caiu quase de uma forma abrupta, ou caiu-lhe aos pés e provoca a estupefação, não ficou tão admirada. Já do Brasil, como acabou também de dizer há momentos, percebeu, estando em São Paulo, que o Brasil estava, não dividido, ao meio, mas essa sensação de vingança, uma revanche dos vencedores contra um tipo de vida, ou um tipo de público-alvo, eleitorado, aqueles que eram os apoiantes, ou os que suportavam a candidatura de Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Mas até que ponto é que, por exemplo, falando desse seu livro, O Sonho Americano, Viagem ao Sonho Americano, 2017, desta mesma chancela, sim, Companhia das Letras, essas viagens, ou a literatura norte-americana, lhe permitiu ter essa percepção de que Donald Trump não era algo estranho à cultura norte-americana, não era tão estranho que acabou por, apesar de menos votos no total absoluto dos votantes norte-americanos, do eleitorado, de qualquer das maneiras, a sui generis do próprio sistema norte-americano, dos representantes que vão para o Senado e toda aquela, vamos lá, a construção da Constituição norte-americana, para Isabel Lucas não foi assim tão estranho e tão surpreendente. E tendo como base realmente esse pressuposto, que é a literatura norte-americana, a vitória de Donald Trump. Não sei se está a falar do livro de um escritor relativamente jovem, norte-americana, que analisa esses estados do Rust Belt, ou como quisermos chamar-lhe, mas o que lhe permitiu perceber, assim com alguma distância ou até em perspectiva, que não era algo inalcançável por parte do Partido Republicano e de Donald Trump a chegada à Casa Branca?
Foi ter andado a ouvir pessoas e a falar com pessoas, ao contrário do que aconteceu com o livro do Brasil, em que foi precisamente a eleição que me fez ir, não é? Me fez viajar, que me fez ir percorrer aquele território. No livro dos Estados Unidos, eu estava a meio da viagem quando houve eleições. E eu nesta viagem ia sempre falando com as pessoas que ia encontrando e ouvindo as motivações, as várias motivações dessas pessoas ao longo dos estados que percorri. E depois a vitória do Donald Trump até me fez mudar o rumo do livro, porque eu tinha previsto fazer mais estados a sul do que a norte, e voltei a norte porque, contrariamente àquilo que era previsto, Trump ganhou em alguns estados do norte com uma grande vantagem. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Idaho. Isto mostrava-me uma coisa. Eu sempre que voltava de uma viagem à minha base, e a minha base era Nova Iorque, ou seja, uma cidade e um estado que são liberais, chamados estados azuis, não é? Desmentiam a minha percepção. As pessoas com quem eu falava, muitos colegas jornalistas, alguns escritores, gente que trabalha nas artes e que tem uma relação com o país diferente, por exemplo, daquela do Rust Belt, da cintura da ferrugem, como nós traduzimos, são percepções de país muito diferentes. E eles quase que desmentiam a minha percepção quando eles faziam as narrativas das pessoas que ia encontrando e de muitas pessoas que ia encontrando. E isso mostrou-me o desfazamento que há, por exemplo, entre o jornalismo, muitos jornalistas que escrevem quase que sem sair das secretárias escrevem falando uns com os outros e alimentando os discursos uns dos outros. Isto também tem a ver um bocadinho com a crise do jornalismo, porque deixou de haver tantos meios, provavelmente, para fazer viagens. Mas havia um desconhecimento ou um menosprezar do que era a atitude de certas pessoas. E, portanto, é mais uma percepção de que é essencial ao jornalismo sair das bolhas, das várias bolhas em que estamos, e ouvir as pessoas. Portanto, quando eu ia percebendo que havia uma divisão muito grande conforme o estado onde estava. Eu não sabia quem ia ganhar. Eu tinha, como a maior parte das pessoas, tinha uma convicção de que poderia ser muito renhido, que poderia haver uma surpresa, mas não acreditando de facto que essa surpresa acontecesse. E a surpresa seria uma vitória de Trump. Mas a surpresa aconteceu e deixou Nova Iorque silenciada. Quando eu estava na noite das eleições, estava em silêncio, perplexa, e percebe-se aqui o desconhecimento dos vários tipos de países que existem ali. Portanto, as pessoas de Nova Iorque são pessoas diferentes, têm uma vivência, uma experiência. Pessoas que vivem no Idaho, ou que vivem em Miami, não se pode falar de uma realidade americana. Há várias Américas, e a história dos Estados Unidos tem mostrado isso, que a divisão faz parte da identidade desse país, e portanto aquele foi um momento, e continua a ser um grande momento de grande divisão no país. A literatura, e escolhendo os autores que eu escolhi, que que eram autores muito diferentes, que mudavam para países muito diferentes, para estados, estados e realidades muito diferentes, ajudaram-me a perceber isso. E depois é aquilo que cada livro e cada autor e cada conversa nos suscita enquanto motor dessa curiosidade. Ou seja, se uma pessoa me fala de determinado tema que eu desconheço, eu vou atrás de outro livro, ou de outro artigo, ou de outro ensaio que me ajude a perceber aquele tema. E portanto isto é uma espécie de jogo nunca terminado, de tentativa de compreensão. Mas, para resumir, o facto da vitória de Trump não me ter surpreendido tanto quanto a de Bolsonaro não foi tanto uma surpresa, foi mais o choque de estar num momento, numa realidade em que esse choque se sentiu, e foi o choque, no caso do Brasil, o choque, e fala-se aqui de determinados tipos de choque, não é? O choque emocional, o choque de atenção, o choque entre convicções que me fez partir para o livro do Brasil.
E pegando também ainda, e para fazer a ponte para este livro do Brasil, Viagem ao País do Futuro, até que ponto é que pode ser considerado relevante ou válido para uma discussão ou para uma conversa sobre a literatura como suporte da análise ou analítico de dois países resultantes da imigração, da colonização, daquilo que é a Europa, passando para o outro lado do Atlântico? A literatura norte-americana, grande parte dela, pelo menos esta que nós conhecemos no século XXI, tirando um caso ou outro que terá que ser feita essa análise, talvez num olhar mais apurado, mais clínico. Estou a falar de um dos escritores que penso que está vivo, ainda é vivo, Thomas McCowan, mas tirando o caso dele, há outros escritores, esta nova geração de escritores, pelo menos os que chegam a Portugal e que são traduzidos e lançados, grande parte deles representam o grosso daquilo que é os Estados Unidos, o Atlântico, Nova Iorque, ou a costa leste dos Estados Unidos, todos eles muito sofisticados, todos eles também portadores de um aparelho de análise à sociedade norte-americana, mas, e usando a terminologia que a Isabel Lucas usou, dá a sensação que também muitos destes escritores, mas a literatura provavelmente nem é isso, não sei, no caso da literatura americana há muitas reservas que lhe é colocada, nomeadamente pelo famoso Comitê Nobel da Literatura, que diz que é uma literatura insular. Para dizer o quê? Que grande parte dos escritores, estes escritores que nós temos acesso ou que são lançados cá em Portugal, grande parte deles representam upper class, uma classe média alta, sofisticada, cosmopolita o suficiente, com gostos artísticos no domínio das artes plásticas, da música, do cinema, muito sofisticado. E foi por aí exatamente que Donald Trump atacou, ou a equipa estratégica que o suportava, que definiu os alvos a atingir, atacou, para além dos casos evidentes, que era a cintura da ferrugem, a crise económica, das pessoas que ficaram pura e simplesmente abandonadas, e a literatura que nos vem do sul dos Estados Unidos é um outro tipo de marcação daquilo que é as marcas identitárias de um outro tipo dos Estados Unidos, em contraponto, talvez, com os outros Estados Unidos da costa oeste da Califórnia. Como é que estes escritores, e não estou a falar dos escritores à maneira de Philip Roth, nem de Saul Bellow, mas esta nova geração permite também observar os escritores norte-americanos, servindo para o sul, provavelmente, penso eu, o exemplo incontornável de Faulkner.
Eu acho que isso está a mudar. Eu acho que neste momento e nos últimos talvez 5 anos, 6, 7 anos, sobretudo nos últimos 5 anos e noutros casos nos últimos 3 anos, alguma coisa mudou na literatura que está a chegar dos Estados Unidos, até porque também são outros nomes que estão a fazer a literatura americana. É uma literatura neste momento muito diversificada, feita por gerações de imigrantes de todo o mundo, primeiras e segundas gerações de imigrantes que ganharam ganharam uma voz e conseguiram impor-se pela diferença, né, numa literatura que de alguma maneira parecia um bocadinho congelada em si mesma, nessa espécie de eixo entre Boston e Nova York, por um lado na costa leste e depois na costa oeste, Los Angeles, São Francisco. Neste momento chegam-nos nomes de outras latitudes, já chegavam, Faulkner vem do sul, mas chega gente muito diferente estão-se a recuperar autores que não eram conhecidos, nem nunca tinham sido publicados em Portugal, que vêm dessas outras geografias e trazem outra experiência. E outra coisa muito, muito relevante também foi começar-se a publicar em Portugal, a traduzir para português de Portugal, muitos autores negros que até há pouco tempo não eram lidos aqui e são autores considerados obrigatórios na literatura americana. Estou-me a referir, por exemplo, a James Baldwin ou a Maya Angelou, nomes que de facto nenhum escritor na América desconhece, nem que seja só enquanto leitor, nem precisa de ser admirador. Portanto, neste momento podemos ter acesso à complexidade do que é a literatura americana e àquilo que ela nos diz sobre aquele país, que é um país que continua a ser um grande país de imigração, ou seja, continua a chegar muita gente e onde estas pessoas vão ganhando uma voz que importa descobrir, não sempre pelos mesmos nomes, mas que é possível neste momento ter acesso a essa diversidade, coisa que não acontece, por exemplo, com os escritores do Brasil, devido a uma resistência que eu acho que tem a ver com uma história de colonialismo que também é diferente, não é? A América foi colonizada por ingleses e holandeses, mas os homens e as mulheres que chegaram àquele país eram pessoas que queriam vencer e que queriam cumprir o tal sonho passava pela reinvenção do que era o homem, não é? O conceito de homem liberto do espartilho religioso, da pobreza que associada a determinados países. Portanto, aquilo era um país rico onde o indivíduo por si mesmo se poderia impor e criar uma civilização nova, uma Europa, trazendo muitas coisas da Europa, mas tentando melhorar aquilo que tinha corrido mal na Europa. Ou seja, esse sonho continua a ser o sonho americano, que um dos escritores, o Richard Ford, disse que era uma invenção europeia, esse sonho americano, talvez seja. No Brasil, as coisas não são exatamente assim. Eu falava da tal resistência que nós temos. A literatura é muito diversa também, há escritores de todo, andando pelo Brasil, percebe-se a riqueza literária daquele país e aquilo que cada autor traz, e também muitos autores que há 20 anos ou 30 anos nunca poderiam escrever porque não tinham acesso à educação, com o governo Lula e com todas as críticas que se possam fazer aos governos Lula, conseguiram ir para a universidade e conseguiram ganhar essa voz que se narra a si mesma e podemos ouvi-los na primeira pessoa. Só que, e como toda a gente que trabalha mais ou menos em literatura sabe, em Portugal há uma resistência enorme em que um autor ou um livro do Brasil se imponha em Portugal. O desconhecimento da literatura brasileira é uma das coisas que me deixa mais perplexa, porque é que há esta resistência, este estranhamento, como eles dizem, é uma palavra que eu gosto de usar, ler com uma sintaxe um bocadinho diferente ou com palavras que não são comuns fosse uma dificuldade pela qual os portugueses não estão dispostos a passar, e vêm como uma barreira para conhecer um bocado mais de um país que foi colonizado por Portugal de uma maneira diferente do que os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses e pelos holandeses. Ou seja, os portugueses chegaram lá, instalaram-se para extorquir, e acho que não devemos ter medo desta palavra, os espanhóis fizeram o mesmo com as colónias da América do Sul, extorquir a riqueza daquele país e levaram com eles uma série de valores e de modos de ser que em muitos casos persistem e que em muitos casos também não serão os melhores, não é? Falamos, obviamente, de uma sociedade escravocrata que se mantém de uma maneira não admitida, mas que se reflete no modo de vida do Brasil, que deixou de ser, entretanto, um país de imigração, deixou de ser, tem fases, não é? Quando está em fases melhores, ele chama muita gente, porque de facto o Brasil é um país incrível, mas que não atrai pessoas de todo o mundo, como acontece nos Estados Unidos, e portanto são países com experiências muito diferentes, e depois o Brasil, mais uma vez aqui em termos culturais e económicos também, e sociais, colonizou-se por vontade própria algumas vezes, outras vezes menos, mas deixou-se colonizar pelos Estados Unidos, ou seja, americanizou-se, e portanto há notas que passam de um país para o outro, e não foi à toa que Bolsonaro elegeu como ídolo, não é, Donald Trump.
Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o brinque do pandeiro e fico arrepiado vindo uma cuíca. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu.
Até que ponto é que uma geração de escritores, como por exemplo o autor de Cidade Aberta, Tejo Cole, é o símbolo? Houve Toni Morrison, houve Ralph Ellison, também houve, como falou, James Baldwin, como noutros géneros literários, outros escritores de origem que vieram, são de origem negra, descendentes, ou os seus ascendentes vieram no grande comércio da escravatura da África para os Estados Unidos. Mas até que ponto é que, por exemplo, um escritor, e sirvo-me desse romance Cidade Aberta e de Tejo Cole, apesar de toda a dimensão literária da sua obra, deste livro cá em Portugal, serve também para explicar um pouco da mobilização que foi feita para a eleição de Joe Biden para derrotar Donald Trump, provocando aquela contrarreação que aparentemente não era previsível, e olhando até para a votação, o número de votos que Trump teve ainda mais, aumentou o seu campo eleitoral. Até que ponto é que a consciência que se... e também aquelas deputadas, Ortiz e outras libanesas e somalis, que são representantes lá nas câmaras, representantes dos Estados Unidos, serve também para analisar um pouco o que foi a tal contra-reação ou a contra-manifestação das vontades dos tais que aparentemente eram os deserdados da terra ou da cultura e da riqueza norte-americana.
Sim, eu acho que essa geração que faz parte do Tejo Cole, mas também Chimamanda Ngozi Adichie, o Viet Nguyen Gong, para falar de autores não negros, mas também bastante que vêm de experiências de subjugação, ajudaram a construir um pensamento. E eu lembro-me logo imediatamente um pensamento de reação àquilo que aconteceu. Eu lembro-me imediatamente a seguir à eleição o Ted Jekyll ter escrito um artigo, um vasto artigo, tentando desmontar aquela noite e aquela experiência do que era passar a viver num país governado por Trump. E aquele era um ensaio que muito emotivo, mas que cheio de informação, de pistas de leitura do que poderia ser aquilo e do que aquilo nos poderia trazer. Ou seja, a partir do momento em que Trump ganha as eleições, há uma voz que se faz ouvir e que não se ouvia tanto, ou quem os microfones não eram tão apontados, que passou a ter mais momentos de antena e que representava essa tal geração de gente muito diferente, vinda de experiências muito diferentes, e que conseguiam ter um discurso que de alguma maneira rompia com o discurso das elites. Eu não gosto muito de usar esta palavra, mas estou a usá-la, das elites dominantes até então. E essa experiência foi, eu acho que não se sabe até que ponto é que isso teve influência ou que foi isso que fez virar, porque o país continua dividido e ninguém pode negar isso, e toda a gente que continua a seguir de perto a realidade americana sente que a democracia ali continua a estar em perigo, como aliás está em todo o mundo, mas está ali. Portanto, dificilmente Joe Biden consegue fazer passar reformas, porque tem uma oposição enorme, e portanto isso dificilmente acontecerá. E os Estados Unidos estão a passar por uma crise e as próximas eleições vão ser prestar contas a isso. Ainda falta algum tempo, ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe também até que ponto é que a pandemia no ano de eleições ajudou a que Biden ganhasse as eleições. Mas há aqui uma série de coisas que se juntaram e que fizeram com que Biden ganhasse e Trump perdesse. Mas percebe-se que isso é muito precário, tudo está ainda preso por arames, e estas pessoas, estes escritores, estes intelectuais, estes pensadores continuam a ter acesso aos jornais e continuam a alertar-nos para o que está a acontecer, e continuam a escrever ficção, a escrever poesia, a falar, ou seja, a efabular sobre o real, não é? A criar estas espécies de maquinações para nos despertarem para a realidade, mas que não são a realidade, são e não são. É bom que entremos nessas obras, não é? nesses trabalhos artísticos, criativos, e saiamos depois deles com a maior capacidade de perceber o que é que eles nos trouxeram e que nos ajuda a perceber o que é que se está a passar. O que é que se está a passar ali? E se estivermos atentos às histórias que nos vêm e continuam a chegar, e as histórias que nos vêm, a maior parte ainda foi escrita na era Trump, não nos traz grande coisa que nos apazigue, não é? Traz-nos essa tensão que persiste.
Uma certa crispação que não é fácil de esbater, ou pelo menos atenuar e desaparecer. Vamos à viagem ao país do futuro, e nada melhor do que a frase que coloca aqui na contracapa também, de Drummond de Andrade: nenhum Brasil existe, e depois, e acaso existirão os brasileiros? No entanto, quando se começa a ler os ensaios um a um, desde os Sertões de Euclides da Cunha até ao último, passando Vidas Secas, Dom Casmurro, há umas, como é que eu ia dizer, uma sensação um tanto ou quanto pessoana, ou seja, estranha-se de facto o Brasil, mas depois de ler este seu livro começa-se a entranhar a compreensão deste mesmo Brasil. É que um mosaico caleidoscópico, ou um caleidoscópio de autores e autoras, mas que dão um retrato fiel, ou pelo menos o mais fielmente possível, daquilo que é o ânimo do Brasil a partir da literatura, vem destes escritores, talvez o Machado de Assis, o grande gênio da literatura em língua portuguesa, brasileira e cá de Portugal, propriamente dito, mas muitos destes escritores são, no caso Machado de Assis tinha origem, é um mestiço, em origens negras, depois classe alta e sofisticada, culta, se quisermos, tanto a João Guimarães Rosa, como Garciliano Ramos, como Euclides da Cunha, jornalista ali. Aliás, o livro resulta de uma reportagem que ele vai a Canudos fazer sobre o que aconteceu, depois aquela questão do sertão da Bahia, mas iremos falar disto. Uhum. Ele faz isto para o Estadão, para o Estado de São Paulo, até escritores que são filhos de imigrantes, Milton Atum. Temos também algumas dúvidas sobre Dalton Trevisan ou não, Radwan Nassar, Clarice Lispector, são filhos de imigrantes, a família de Lispector vem da Ucrânia. Como é que fica tudo isto no meio para a tal compreensão e o olhar para a literatura brasileira, como disse Isabel Lucas, muito falada, penso eu, é falada, referida, mas pouco lida e então muito menos compreendida?
Pois, é daquelas questões que para as quais eu gostava de ter uma resposta, mas não tenho. O que eu sei é que estes autores nos trazem essa diversidade de Brasil. A escolha dos autores para este livro foi diferente da escolha que me guiou para o livro dos Estados Unidos e tem a ver, sobretudo, com duas questões. Primeiro, este livro nasce como uma ideia de livro, ao contrário do outro que nasceu como uma ideia de reportagens e depois houve um convite para o livro. Neste caso foi um convite para escrever um livro. Uhum. Composto por estes artigos, reportagem, são textos jornalísticos, não sei muito bem como chamar, meio ensaísticos, enfim, mas eu ia escrever para o Brasil, ia escrever em simultâneo para um suplemento cultural no Brasil. Uhum. E para o suplemento cultural em Portugal, neste caso o Y no Público. Eu tinha que escrever, eu não escrevi textos diferentes, os textos que escrevi para um e para outro são exatamente os mesmos, e eu não poderia escrever de maneira a que os brasileiros, ou seja, eram textos que tinham que chegar a leitores muito diferentes e com experiências culturais e de referências e tudo muito diferentes. Então a minha ideia foi, e autores que eu tivesse lido, claro, eu escolhi, esta escolha foi feita a partir de leituras feitas por mim, que já tinha feito, não as fiz de propósito. E portanto a minha escolha neste caso do Brasil é muito mais conservadora, porque eu achei que devia partir de autores que além de terem e de representarem essa grande diversidade geográfica, temática, etc., tivessem um nome que fosse reconhecido, pelo menos reconhecido em Portugal, e fizessem parte de uma espécie de canon no Brasil. E depois, a partir desses autores, como aconteceu no livro anterior, eu queria chegar a outros autores de outras gerações, autores menos conhecidos, autores, muitos deles à margem da literatura, quase pessoas muito pouco conhecidas mesmo no Brasil. E portanto essa minha escolha, e aí sim eu tive acesso à minha grande descoberta, não é? E por outro lado também perceber de onde é que vem o Grande Sertão Veredas, não é? De onde é que vem aquele livro, porque aquele livro nasce daquela maneira, porque é que Radwan Assar escreveu da maneira que escreveu, de onde é que nascem, qual é a gênese desta literatura. E esse foi o meu grande mote. E depois é essa estranheza de ver que estes nomes são todos conhecidos em Portugal, muitos já ganharam prémio Camões, muitos são clássicos que infelizmente não são dados nas escolas em Portugal, mas talvez devessem ser dados, talvez as crianças devessem começar a olhar para estes textos escritos num português que não é o de Portugal, mas que é português, e que aquilo não lhes causasse a tal dificuldade de entrada num texto, que se deparassem com as tais sintaxes diferentes, que se deparassem com as referências culturais diferentes, com a riqueza da língua, porque o que isto me trouxe, e há pouco falava-se de entranhar e estranhar e entranhar, trouxe-me uma muito, e aqui com toda a, digo com toda a modéstia e humildade, ou seja, eu sinto que a minha relação com a língua portuguesa mudou bastante depois da experiência deste livro, porque a quantidade de referências novas e de percepções de porque é que as coisas são assim, não é? De uma não cerimónia tão grande com a língua, da certeza de que a língua é um ser vivo que se adapta a um ser, não é bem um ser, mas se calhar não é mal dizer um ser, é qualquer coisa viva que se adapta a quem a fala. E que se adapta às regiões diferentes de quem a fala, à experiência de mundo de quem a fala, tudo isso é muito enriquecedor. Eu gostaria muito que, se este livro servisse para alguma coisa, diz que a literatura não serve para nada, eu não sei se fiz aqui literatura, que tentei fazer jornalismo, mas que servisse para que pelo menos algumas pessoas começassem a ter uma relação diferente com a literatura do Brasil, que é uma literatura muito, muito rica, cheia de gente de qualidade e que olha ao Brasil, ou esses tais Brasis, não é? Porque o Brasil também, como os Estados Unidos, é um país continente, há muitos Brasis dentro do Brasil, e isso seria muito bom de ver, que haja qualquer espécie de abertura, não é? Um bocadinho maior da abertura a que se leiam mais brasileiros, que nos cheguem mais brasileiros, porque se um livro que vem do Brasil não vende, o editor já não volta a pegar nesse livro, não volta a pegar nesse autor, porque a experiência foi má. E temos visto que nos chega muito menos a literatura do Brasil do que nos chega de outras partes do mundo, e este porquê isso é uma coisa que nos deve incomodar e nos deve suscitar respostas de quem é responsável, ou tem alguma responsabilidade nestas áreas, não é?
Não é de todo também, vamos lá, deslocado, duas coisas sobre isto. Não é por falta de tentativas, digo eu, se aqueles que têm boa memória lembrar-se-ão, ou lembram-se provavelmente que Livros do Brasil teve uma coleção que chamou mesmo Livros do Brasil, onde Clarice Lispector apareceu Eric Veríssimo com a Clarissa, que é aqui referido no seu livro, Haroldo Maranhão, com os livros também, O Tetraneto del Rei, penso eu que era assim o título. A própria Bertrand teve uma coleção com literatura, embora fosse da América Latina, mas apareceu lá Ruben Fonseca, apareceu lá também um livro que é referido aqui por Isabel Lucas, que é de um escritor do Imperador do Acre, Márcio Souza, portanto, talvez não fosse as oportunidades, e viu-se, por exemplo, que presta aqui homenagem a André Jorge, não foi por esforço, não foi empenhamento, por exemplo, a Cotovia teve uma coleção, para além de edições autónomas, de André Santana, Sérgio Santana, o Bernardo Carvalho, também teve uma coleção que era Curso de Literatura Brasileira, e foi a ver-se, sem qualquer leitura ou interpretação ou análise de tipo psicanalítico, é sim um pouco aquela ideia de que o pai olha para o filho, neste caso para o Brasil, como um bom rapaz, mas não é capaz de fazer qualquer coisa de jeito, assim tanto ou quanto desengonçado, até mesmo na literatura, independentemente de nomes, como, por exemplo, aqueles que refere aqui neste seu livro, a começar por Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Telles e todos os outros.
Sim, talvez o mais conhecido de todos e o mais lido de todos em Portugal tivesse sido o Jorge Amado, não é? Que há uma geração anterior à minha.
Pois é.
Que sim, que todos, mas e não nos esqueçamos que muitos desses livros chegavam-nos, não digo traduzidos, não é? Mas adaptados
ao português de Portugal, claro, não é? Claro.
E isso mais uma vez gerou a tal barreira. Eu acho que a relação eu não, encontrando explicações fáceis, ou tentando encontrar alguma explicação fácil para isto, é que enquanto obras de autores internacionais, quando digo internacionais, digo de outras línguas, de línguas que não são português, nos chegam traduzidas, o trabalho está de alguma maneira facilitado, não é? Nós entramos no, naquelas obras com o português com que elas nos chegam. No caso do Brasil, e mérito para quem começou a publicar, e destaco também aqui, obviamente, o André Jorge, a publicar os autores tal qual eles escreviam, há uma espécie de resistência a um português que não é o português da norma em Portugal, não é? E entrar ali dá muito trabalho não perceber, mais uma vez, aquela expressão, não perceber a que realidade é que ele está ali a relatar, não perceber porque é que a frase está ao contrário, ou porque é que, ao contrário, segundo a tal norma, não é? Uhum. Há uma resistência a um português que é desconhecido, e portanto, e é como se aquilo... em alguns casos isso é simplesmente esta resistência a um português diferente que dá trabalho, não é? Dá trabalho entrar naquele som, naquele tom, naquele ritmo, naquele modo de dizer, noutros casos há uma coisa que é pior que isso, que é um preconceito, uhum. de que não é assim que se escreve português, não é? Nós sabemos como se escreve português, eles não sabem escrever português, que isso é uma coisa ainda mais, eu quero crer que isto vai desaparecer, e está a desaparecer, mas não está muito longe aquele momento em que houve pais a queixarem-se que os filhos estão a falar brasileiro, não é? Estão a falar brasileiro. O brasileiro não é uma língua estrangeira, o brasileiro é um português que se fala noutro lugar.
No mínimo é deselegante, não é? Dizer que não sabem escrever, não é? Quer dizer,
mas eu acho que há um preconceito, e se calhar esse preconceito continua a justificar este nosso desconhecimento, e aqui eu também me ponho neste grupo, não é? Eu tenho uma relação muito diferente com a literatura norte-americana ou anglo-saxónica do que tenho com a brasileira, e devo, e presto essa minha homenagem ao André Jorge, devo ao André Jorge o facto de ele me ter dado a ler e a conhecer muitos livros e muitos autores brasileiros que ao longo dos anos me foram dando nota dessa minha ignorância e de como aquela literatura era uma literatura diversa e rica e que apetece seguir e que tem uma identidade também muito própria e que tem muito a ver connosco. É muito impressionante nesta viagem essa ideia de ao mesmo tempo ser estrangeiro e não ser estrangeiro, e não saber muito bem de onde é que vem aquela familiaridade, que não tem a ver com a língua, lá está, é a língua às vezes é uma barreira, porque não estamos habituados com ela, mas há muitas coisas ali que ganham um sentido porque fomos lá e porque nos ensinaram alguma coisa do que nós somos e do que nós fomos.
Uma das coisas que também pode servir para aquilo que iremos fazer é a afirmação de de Jezão.
Zé Oliveira.
Exatamente, que o país não é de confiança, mas está tentando, como ele diz, não é? Ele é, vamos lá, conheceu, falou, até que ponto é que ele também é o espelho de um conflito interior, vive num bairro próspero, relativamente, o tal elevador social, a ascensão social, é uma concha social. No entanto, o estigma da pele vê-se perseguido por um segurança numa loja de conveniência, de compras normais.
No supermercado,
exatamente. E ele começa a dizer, porque é um filho do Nordeste, ou pelo menos manifesta que o Nordeste foi abandonado até por Deus. Portanto, ele vive em São Paulo, os famosos bairros ABCD.
Os bairros mais problemáticos e mais à margem, não é? De São Paulo,
margem,
que é lá que ele cresceu.
Exatamente. Sim. E depois vem aqui, junta neste texto, porque é um texto à volta da figura e da escritora Lígia Fagundes Telles, As Meninas, o único relato, e há aqui duas ou três notas importantes, passou na censura nos anos 70.
Exato.
É uma efabulação, um olhar sobre a realidade, a única, um diálogo entre uma rapariga, uma das personagens do livro, do romance, com a Madre Superior, uma freira da escola que frequentava, é quase que uma interposta oposição à ditadura que à época vivia, existia no Brasil, e depois a própria Lígia Fagundes Telles, a única coisa que tem de real e verdadeiro é uma carta que recebeu de um preso que é ali reproduzida, pronto, com as devidas proporções, e temos também o retrato de um escritor brasileiro, Julian Fuchs, brasileiro-argentino, onde ele também dá muito, é um escritor jovem, da nova geração, mas dá ou não, vamos lá, a assertividade, ou pelo menos a confirmação, a esta frase e este desabafo de Jazão, o país realmente não é de confiança. É um pouco isto o Brasil, e a partir daqui iremos olhar para dois, três autores e autoras que estão neste livro. Neste seu, que é um manual, uma introdução à literatura brasileira, primoroso, importantíssimo, digo eu.
Obrigada. Esse capítulo do livro é um capítulo onde eu quis falar da margem, do que é estar à margem, a partir de um livro que não se sabe muito bem como escapou à censura na década de 60, esse livro da Lígia Fagundes Telles, que fala que se centra na experiência de três raparigas, e dizer raparigas no Brasil claro. É complicado, não se diz, três meninas, daí o nome de ser meninas, que vêm também, trazem experiências diferentes dessa vivência do Brasil naquela altura, na altura em que havia grandes movimentações estudantis e havia uma nova geração cheia de vontade de fazer diferente. A experiência do Zé Gonçalves, do Zé Oliveira, para mim foi muito bom encontrar o Zé. Não conhecia o Zé, daquelas coisas que as viagens nos trazem. E ele estava a adaptar uma peça do Chico Buarque.
A Gota d'Água.
A Gota d'Água, sim, que ele chamou Gota d'Água Preta, ou seja, uma interpretação desse livro. E a experiência do Zé é um bocadinho a experiência dos da margem, que vão para o centro, e depois também está no romance do Julian Fuchs, Ocupação, que fala de um prédio que foi ocupado por sem-abrigo, por pessoas que chegavam a São Paulo à procura de uma oportunidade, por gente que vem das artes, ou seja, pessoas que vêm de vários cantos do mundo, neste caso, também refugiados. É um capítulo onde quis falar dessa coisa de viver à margem. O Zé, de facto, ele dizia-me que era reconhecido no bairro onde vive, não vive de uma maneira rica, num bairro rico, vive de uma maneira mais ou menos modesta, mas num bairro privilegiado para aquilo que é considerado a condição de alguém como ele, não é? E eles dizem que não é só a cor que o define ali enquanto corpo estranho, se assim se pode dizer, mas também a ginga. Ele dizia que trazia a ginga da periferia. E, portanto, isso é um elemento de medo. E passa aqui a ter dois... É o medo visto de duas maneiras. As pessoas que o veem na rua à noite ou o veem no supermercado... olham para ele como um potencial bandido, porque ele tem a ginga da periferia, e a ginga da periferia é associada à marginalidade. Mas por outro lado, ele, Jé, na sua experiência de habitante daquele bairro, também tem medo de algum ato inesperado de defesa, ou seja, que alguém, para se defender, o agrida, sem que ele tenha cometido. Portanto, este medo existe dos dois lados, e só porque existe um corpo sem voz, não é? Não é preciso ele falar, basta existir enquanto corpo, a passar-se por aquelas ruas, a passar por aquelas ruas, a ir a aquelas lojas, e isso transmite uma série de mensagens que depois passam a ser lidas e interpretadas à luz do que é a história de São Paulo e das pessoas que habitam aquela cidade megalópole, não é? Que não se sabe muito bem quantos habitantes tem, fala-se em 18 milhões, fala-se em 22 milhões, porque há muita gente que não está registada, porque todos os dias entra e sai gente da cidade, porque essa gente do Nordeste, como a mãe de Gé, não é? Chegou lá um dia para trabalhar, como muitos outros chegaram, e instalaram-se em zonas mais periféricas de uma cidade, continua a ter esse movimento centrípeto, não é? As pessoas vão, vivem na margem, vivem nas periferias e deslocam-se ao centro para trabalhar e depois regressam às periferias. E depois há os outros que vivem, que são que são os internos, não é? Os seguranças dos prédios, as empregadas domésticas que vivem em casa dos patrões, toda essa vida que nos conta também muito do que é a história do Brasil, que não é tão antiga assim, mas que tem muito, muito para contar, não é?
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 716. Transmitimos a primeira parte da conversa com a jornalista Isabel Lucas. Voltamos na próxima semana com a segunda e última parte. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.